história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 24 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques da edição. Michael Bicker.
Expo Rondon será aberto oficialmente nesta quinta-noite. Shows nacionais serão hoje de Ícaro e Gilmar e Turma do Pagode. Prefeito Adriano Bax fala das novidades para esta edição. Ingressos para os shows da Expo Rondon. Saiba como adquiri-los.
Claudinei Domingues.
Polícia Rodoviária Federal prende traficante com 24 quilos e 900 gramas de cocaína em Francisco Alves. Automóvel é apreendido com mais de 300 quilos de maconha em Santa Helena.
Antônio dos Santos.
Grêmio empata em casa e está fora da Sul-Americana. Na rodada do Brasileirão, principais resultados foram conquistados por visitantes. O União Oeste começa mal sua participação nos Jogos Universitários.
Regis Guerreiro.
Lindeiros discutem mais segurança na região de fronteira. Município vai agilizar a instalação de unidade penal em Marechal Cândido Rondon. Governo nomeia mais 524 policiais civis para atuar no território paranaense.
Gladstone Pacheco.
Prêmio Produtor Destaque será um dos grandes eventos da Expo Rondon. A Dapar repassa veículo para a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Cercar será anfitriã amanhã de encontro de cooperativas de energia elétrica.
E ainda, produtores concluem plantio do trigo no Paraná. Operação de combate ao tráfico de drogas é desenvolvida em Terra Roxa. Guaíra cedia evento voltado ao combate à violência contra as mulheres. Homem sofre queda em casa, bate a cabeça e morre durante atendimento.
Frente Ampla de Notícias.
Estamos iniciando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 24, mês de julho. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, previsão do tempo, informações do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná, que avisou que viria chuva hoje, quinta-feira, o início da Expo Rondon 2025, e chove, mesmo que fraquinho, por Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. Previsão mostrando, então, parcialmente nublado, com pancadas de chuva e, segundo o CIMEPAR, deve prosseguir dessa maneira até por volta de 7, 8 horas da noite. Essa chuvinha fraquinha, mas que acaba, querendo ou não, atrapalhando um pouco a nossa festa em comemoração aos 65 anos de Marechal Cândido Rondon. Mas notícia boa: amanhã, sexta-feira, céu claro, máxima de 26, mínima de 27 graus. No sábado, também céu claro, máxima de 29, mínima de 18 graus. Mas domingo, o CIMEPAR está mostrando aqui chuva. Chuva no domingo e a probabilidade está em 97%, tá? Pancadas de chuva que podem ocorrer aqui em Marechal Cândido Rondon ou na nossa região. A torcida é para que não chova no domingo, porque daí pode atrapalhar um pouco a nossa festa nacional do boi assado no rolete. 21 a máxima de hoje, mínima de 17, nós estamos com 20 graus agora, umidade relativa do ar 77%. Segue contigo, João Marcos Gomes.
Policiais militares do destacamento de Mercedes foram acionados nesta quarta-feira para o registro de um acidente doméstico no distrito de Arroio Iguaçu, que resultou em uma vítima fatal. Um homem de 39 anos morreu após ser vítima de uma queda na casa onde morava. Conforme a polícia militar, o acidente ocorreu pela manhã e na queda a vítima bateu a cabeça. Ele foi socorrido pela ambulância do município e encaminhado para atendimento médico no Centro de Saúde de Mercedes. Durante o atendimento, teve piora no quadro clínico e o SAMU chegou a ser acionado. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu e faleceu no final da tarde no Centro de Saúde. Polícia Rodoviária Federal apreendeu 24,9 kg de cocaína nesta quarta-feira, durante fiscalização na BR-272, em Francisco Alves. Traficante foi preso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, a abordagem ocorreu a um Chevrolet Onix com placas do Paraná, conduzido por um homem de 38 anos que tinha ainda como ocupante sua esposa e dois filhos menores de 4 e 1 ano de idade. Durante a fiscalização, o condutor apresentou sinais de nervosismo, o que motivou uma verificação mais detalhada. Na vistoria, os policiais encontraram um compartimento oculto no painel dianteiro, onde estavam escondidos 17,190 kg de pasta base de cocaína e 7,710 kg de cloridrato de cocaína, totalizando pouco mais de 24 kg da droga. O entorpecente estava embalado em tabletes envoltos por fita isolante. O motorista informou que deixou o veículo na divisa de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, com o Paraguai, onde os entorpecentes foram adicionados e que iria transportar a droga até Curitiba, capital paranaense. O condutor foi detido por tráfico internacional de drogas e corrupção de menores. Ele, a esposa e os dois filhos, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais cabíveis.
Claudinei, outra apreensão de droga aconteceu através do Batalhão de Polícia de Fronteira, Polícia Federal e Polícia Civil, é isso?
Sim, João Marcos, as equipes encontraram um veículo abandonado em uma estrada rural no município de Santa Helena. No interior do automóvel, foram encontrados 357,8 kg de maconha. O entorpecente e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis. Também em Santa Helena, os policiais do BPFROM, quando as equipes visualizaram uma embarcação navegando pelo lago de Itaipu em direção ao território nacional. O barco atracou em um porto clandestino, nas proximidades da comunidade de Vila Celeste. Durante as buscas na área, foram localizados diversos fardos de substância análoga à maconha ocultos na mata ciliar. Após pesagem, o entorpecente totalizou aproximadamente 726,500 kg. Foram realizadas buscas na área a fim de localizar o responsável pelo entorpecente, porém sem êxito. Por outro lado, João Marcos, uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, DENARC, e a Receita Federal resultou na apreensão de um caminhão carregado com agrotóxicos ilegais oriundos do Paraguai no município de Cascavel. O veículo, que ostentava uma marca aparente de farinha, havia saído de Foz do Iguaçu e tinha como destino a cidade de Brasília, no Distrito Federal. Na fiscalização, os agentes identificaram que sob a carga regular estavam escondidos diversos volumes de agrotóxicos de origem estrangeira, sem documentação e proibidos para o uso no Brasil. O condutor do caminhão, um homem de 31 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. O veículo e a carga para a Receita Federal para pesagem e contabilização dos produtos apreendidos.
Delegacia de Polícia Civil de Terra Roxa deflagrou nesta quinta-feira a Operação Cronos, com o objetivo de combater crime de tráfico de drogas naquele município e região. A ação teve como alvo um indivíduo investigado por envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes. Durante a operação, foi cumprido o mandado judicial de busca domiciliar, resultando na apreensão de substâncias entorpecentes. Delegado de Polícia Civil de Terra Roxa, Pedro Lucena, dá detalhes a respeito.
Hoje de manhã, a Polícia Civil de Terra Roxa, é uma operação em conjunto com a Polícia Militar Local e com o BPFROM. Já amanhecemos um dia na rua, chutando portas de criminosos. E essa operação vai continuar. Com o passar do tempo, tem uns indivíduos, uns bandidos que se acham os donos da parada, e começaram a se organizar em todos os municípios daqui da fronteira Itaúxa realmente tem uma organização criminosa que tem aprontado aqui. Nós, com o apoio do Judiciário, do Ministério Público, nós vamos bater de frente contra esses criminosos. É difícil você zerar a criminalidade, mas pelo menos vamos diminuir num patamar quase zero aqui no nosso município. E é muito importante a comunidade colaborar. Nós temos os números 181 e 197, que, diga-se de passagem, não tem BIN justamente para preservar a integridade física de denunciantes, testemunhas, vítimas, que podem ligar, que gera uma ocorrência e é mandado para a delegacia aqui, da Polícia Civil, para nós possamos as mãos nesses indivíduos que têm aprontado aqui na nossa cidade, inclusive alguns com mandados de prisão. Portanto, coloquem as barbas de molho, porque a Polícia Civil vai trabalhar com o objetivo de colocar esses vagabundos atrás das grades.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu pouquinho, 0,09%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,527. O dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,528.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 24, mês de julho. Exemplo do que aconteceu nesta terça-feira na Cimacara, em Marechal Cândido Rondon, Guaíra sediou, nesta manhã, um evento voltado à conscientização e enfrentamento da violência de gênero, com foco especial na prevenção ao uso de drogas e da proteção das mulheres. Na primeira palestra, abordou o tema Mulher Segura, com foco no programa homônimo desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. A apresentação foi conduzida pelo Coronel Dalto Jean Perovano, coordenador estadual do programa. Na sequência, foi proferida a palestra Prevenção ao Uso de Drogas, que discutiu consumo de substâncias psicoativas e sua relação com a violência doméstica e familiar. O tema foi conduzido por José Antônio Suavinski e Robson de Castro, ambos representantes do Centro Estadual de Políticas sobre Drogas, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública. Por ocasião do lançamento oficial da Operação Sinergia 2, na tarde da última terça-feira, no Lago Municipal, o governo do estado deu importante passo para a instalação de uma unidade penal em Marechal Cândido Rondon, o que o município precisará fazer a partir de agora. Regis Guerreiro, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Na ocasião, o diretor adjunto da Polícia Penal do Paraná, Maurício Ferratini, entregou oficialmente ao prefeito Adriano Bax e ao vice-prefeito Vanderlei Sauer o ofício da Secretaria de Estado da Segurança Pública, solicitando, então, a doação de um terreno para a futura implantação do complexo penal aqui em Marechal Rondon. A área proposta para a construção do empreendimento possui 59 mil metros quadrados e o investimento estimado é de R$ 67 milhões. Agora, para iniciar os trâmites técnicos da obra, é necessário que o município realize procedimentos preliminares como sondagem geológica e terraplanagem do terreno. A proposta representa um avanço na estrutura da segurança pública regional e reforça o comprometimento do Estado e do município com ações estruturantes voltadas ao fortalecimento das políticas penitenciárias e também à busca pelo equilíbrio do sistema carcerário. Estiveram presentes no lançamento, nesta semana, o secretário estadual da Segurança Pública, Coronel Hudson Leoncio Teixeira, o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Jefferson Silva, o presidente da Câmara, vereador Valdir Saxer, além de secretários, representantes do Poder Judiciário e demais autoridades civis e militares de Marechal Cândido Rondon.
Ainda na área de segurança pública, Guerreiro, o governador Ratinho Júnior oficializou a nomeação de mais policiais civis para atuar em todo o estado do Paraná.
Sim, João. No total, são 484 agentes de polícia judiciária, 40 papiloscopistas e 80 delegados aprovados no concurso de 2021. com esse reforço, 2025 passa a ser o ano com a maior contratação da história da Polícia Civil do Paraná. Em junho, o governo do estado anunciou a contratação de 620 policiais civis. Desses, 604 já foram nomeados. 16 devem ser chamados nos próximos dias. Os 484 agentes e os 40 papiloscopistas vão atuar em Curitiba, na região metropolitana e também no interior do estado. Já os 80 delegados também serão distribuídos em várias cidades, com foco em investigações, flagrantes, inquéritos e também em perícias. A meta é acelerar os atendimentos das centrais de flagrante, delegacias regionais e também as especializadas. Para o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rockenbach, as novas nomeações ontem anunciadas vão se refletir em maior capacidade de resposta e também de investigação.
Então hoje é mais um dia importante para a Polícia Civil. Saíram os decretos hoje nomeando mais 620 policiais civis. É mais um reforço na continuidade da execução daquele plano de reposição permanente do efetivo. E essa vai ser a segunda escola de formação no ano de 2025. Policiais devem estar prontos aí no início de dezembro e vão reforçar a força de trabalho em todo o estado do Paraná. Então é um momento onde a gente reforça aqui o compromisso da Polícia Civil de atender cada vez melhor. Esse reforço vai trazer ainda mais resultados, né? Então a Polícia Civil vem entregando o melhor que pode e com esses novos policiais eu tenho certeza que o ano de 2026 os nossos resultados vão ser melhores do que os que já vêm sendo alcançados, com mais agilidade nas investigações e a população sendo atendida aí de forma cada vez mais ágil e mais eficaz.
E para finalizar, Regis Guerreiro ontem em Guaíra, mais segurança pública da região oeste. Quem participou?
Sim, João. Reunião realizada em Guaíra na tarde de ontem, quarta-feira, teve a participação de integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, do Comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica também. O prefeito rondonense Adriano Bax participou do encontro, que contou com a presença do secretário da Segurança Pública, Coronel Hudson, do secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, prefeitos da região Lindeira e demais autoridades civis e militares do estado. A reunião, organizada pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago, tratou de demandas relacionadas à segurança na região, como a interiorização das ações da Secretaria de Segurança do Estado, avaliação de desempenho, análise de infraestrutura e o planejamento integrado da segurança pública, conforme destacou o presidente do Conselho dos Lindeiros, prefeito de Medianeira, Antônio França Benjamin.
O que está sendo proposto realmente é muito importante para a nossa região lindeira e principalmente para a região de fronteira, né? Os nossos municípios precisam de mais segurança. Nós temos também uma pauta de identificação para que a gente possa alinhar as ações do governo no que diz respeito ao fortalecimento da segurança pública aqui na nossa região.
De acordo com o relatório do DERAL, os produtores paranaenses encerraram nesta semana o plantio de trigo, que cobre uma área estimada de 833.400 hectares. Safra 2023-24 foram produzidas 2.300.000 toneladas, enquanto safra 22-23 rendeu 3.600.000 toneladas de trigo. Conforme analista de cultura do DERAL, Carlos Hugo Godinho, as condições estavam excelentes até 25 de junho, porém as geadas impactaram as lavouras em estádios reprodutivos, que se concentravam à época na região norte do Paraná.
Foi finalizado nessa semana o plantio de trigo no Paraná. Os dados apontam uma retração de 27% na área ocupada pela cultura, passando de 1,13 milhão de hectares para 833 mil. As condições de lavoura estavam excelentes até o dia 25 de junho, porém a entrada de uma frente fria impactou as lavouras em estágios reprodutivos, que se concentravam na época na região norte. Na semana que vem, quinta-feira, dia 31, será divulgada a primeira estimativa de produção após as geadas, que deve resultar em um número abaixo dos 2,7 milhões de toneladas projetados em junho. O principal indicativo disso são as condições de lavoura atualmente, classificadas em 82% boas, 11% médias e 7% ruins. Bastante pior que os 99% boas e 1% média registrados antes da entrada desse frio intenso. Também já preocupa o grande número de dias que nós temos sem chuvas na maior parte dos municípios do estado. E as precipitações agora previstas para esse fim de semana são esperadas com muita ansiedade no campo.
E vamos falar agora sobre esportes em frente ampla de notícias. E ontem tivemos uma rodada importante do Campeonato Brasileiro, onde os mandantes perderam pontos para os visitantes. Na Sul-Americana, o Grêmio foi eliminado. Vamos às notícias com Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João. Boa tarde a você. Isso mesmo, João. Foi uma noite onde os mandantes perderam pontos em casa. Começando pelo primeiro jogo, o Ceará perdeu por 2-0 do Mirassol. O Mirassol está quebrando as pernas de muito time grande aí, dos pequenos também. O Palmeiras ganhou do Fluminense fora de casa, 2-1. O Corinthians e Cruzeiro ficou empatado em 0-0. O Bragantino recebeu o Flamengo e perdeu por 2-1. O Santos, também em casa, na Vila Belmiro, perdeu para o Internacional por 2-2. E outro jogo empatado na noite foi o Vitória e o Sport, no Barradão, que acabou empatado em 2-2. Hoje nós teremos jogos pelo Brasileirão também. O São Paulo vai até o Alfredo Jaconi jogar contra o Juventude. Quero lembrar também, João, na Sul-Americana, o Grêmio, né, que ficou aí para trás na Sul-Americana, empatou em 1-1 contra o Aliança Lima e o placar agregado foi 3-1 para o Aliança Lima. Já tinha ganhado a primeira partida e agora no segundo confronto acabou empatando em 1-1, desta feita eliminando o time brasileiro, o Grêmio, mais um time brasileiro desclassificado na Sul-Americana. Hoje, João, na Sul-Americana nós estaremos aí assistindo o Atlético Mineiro, né, que joga contra o Atlético Bucaramanga, às 21h30 na Arena MRV.
Por outro lado, Antônio dos Santos, equipes da região representando a Unioeste participaram dos Jogos Universitários em Campo Mourão. Competição iniciou ontem, é isso?
Isso mesmo, João. As equipes do campus da Unioeste, representado pelo campus de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Foz do Iguaçu, estão com a delegação lá nos Jogos, participando na cidade de Campo Mourão. Ontem foi o primeiro dia da competição para a Unioeste. E segundo o professor Marcos Freitas, coordenador da delegação que representa a Unioeste, não foi tão bem. Vamos ouvir o que ele fala para nós.
Olá, Tonho e ouvintes da Difusora, meu grande abraço. E o professor Marcos da Unioeste falando diretamente dos Jogos Universitários aqui em Campo Mourão. Foi o primeiro dia de participação da Unioeste. Infelizmente não temos boas notícias, né? Temos uma boa notícia, mas as demais a gente sofreu muito, né? E começamos o dia com o basquetebol masculino, jogaram contra a Unifatep de Francisco Beltrão e nós estávamos ganhando e no final tomamos uma virada, infelizmente perdemos de 47 a 45 por 2 pontos. Em seguida nós tivemos o voleibol masculino, que fizemos uma vitória muito bonita de 2-0 contra o UTFPR de Curitiba. E o futsal nosso masculino, infelizmente, perdeu de 3-1 da UE para a UEM, para a Universidade Estadual de Maringá. O nosso handball estava fazendo uma partida muito bela, tudo certinho contra a Federal do Paraná. E tomou uma virada de dois gols no finalzinho do jogo também. Então, uma derrota também no handebol. E a última partida foi com o vôlei feminino contra a UTFPR também de Curitiba. Perdemos de 25 a 23, 2-0. Temos ainda a esperança, né? Tem mais uma partida de todo mundo aí. Vamos ver se conseguem passar, né, e ganhar das equipes que vão jogar para nós podermos estar classificados aí para sábado e continuar nos jogos, tá bom? Eu sigo aqui sempre dando as notícias para vocês aí. Quero retornar com notícias melhores aí, não somente do voleibol masculino, tá bom? Grande abraço e até breve.
Fechando o nosso segundo bloco de frente ampla de notícias, vamos às cotações do mercado agropecuário com Adriel Marcelo.
E vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 118. O milho saca 60 quilos, R$ 49. Trigo PH 78 saca 60 quilos, caiu um pouquinho, menos 1,29%. Então o trigo PH 78 saca 60 quilos, comercializado em R$ 77. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 24, mês de julho. Spondon será aberto oficialmente hoje à noite. Informações com Michael Bicker. Boa tarde, Michael.
Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Hoje, a partir das 19 horas, todos os festejos serão abertos. Abertura oficial com o discurso das autoridades, prefeito Adriano Bax, vice Sauer, né, demais secretários, vereadores, incluindo políticos da região e em nível de estado, se farão presentes hoje aqui em Marechal Cândido Rondon. Ontem nós tivemos apenas shows gospel e o culto ecumênico. E o prefeito Adriano Bax participa com a gente. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Michael Bic, todos os vídeos Difusora. Esta quarta-feira foi iluminada, né? Com os dois shows de Alisson e Isadora Pompeu. Uma maravilha, uma benção divina, viu? Trazendo aí muita música boa, música gospel, sabe? Família lotou o estádio, lotou o show ontem à noite. As famílias vieram ao encontro, os pastores também, agraciando com as suas palavras, com as suas bênçãos. Foi uma maravilha. Só tenho a agradecer. Agradecer a toda a equipe organizadora, a todas as pessoas que compareceram, que prestigiaram noite de ontem esse maravilhoso show gospel aqui em Marechal Cândido Rondon. E quero que hoje fazer o convite a todos, né? A todos os rondonenses, aos municípios vizinhos, às nossas autoridades também que estarão presentes hoje também, e convidar nossos prefeitos da região, que venham para Marechal Cândido Rondon às 19 horas hoje, essa quinta-feira, dia 24, a abertura na Casa Cultural da Expo Rondon 2025. O aniversário de Marechal Cândido Rondon, aniversário de 65 anos dessa maravilhosa cidade. Então fica o convite a todos. Depois da abertura, começa a Expomar, tem o show também, temos o rodeio, gastronomia, pequenos animais, parquinho e assim por diante. Então vem para Marechal Cândido Rondon, hoje às 9 horas, abertura, para essa grandiosa festa maravilhosa. Um grande abraço a todos.
Às 19h30 de hoje, várias atrações e espaços importantes da feira também serão abertos ao público. O restaurante alemão, organizado pela família do Rotary com jantar em prol da PAI, a Expomar, com exposição também de pequenos animais, orquídeas e do setor do agronegócio. Espaço Kids, ao lado do estande da imprensa, praça de alimentação e Copa Germânica. A programação no estádio tem início às 8 horas da noite com a abertura dos portões e um show pirotécnico que antecederá o rodeio. Na Casa Cultural, a música segue com apresentações de Zé Henrique Ventura às 21 horas e Bau e Wagner às 22h15. O ponto alto da noite será às 22 horas no estádio, show nacional com a dupla Ícaro e Gilmar. Às 23 horas e 30 minutos, na Casa Cultural, show com Thiago Alex e Mara. Na virada, meia-noite, holofotes para o estádio, show com a banda Turma do Pagode. A madrugada também segue embalada com mais música na Casa Cultural. Meia-noite 45, Diogo Henrique Banda. 2h15 da manhã, Dalton Lopes. A programação das atividades tanto da Casa Cultural quanto da Copa Germânica encerra às 3h30 da manhã já, madrugada de sexta-feira. Mais informações, vocês podem acessar o site exporondonoficial.mcr.pr.gov.br.
Maico, e tem muita gente perguntando sobre os ingressos para os shows da Expo. Ainda há comercialização de ingressos antecipados?
É, João Marcos, agora que estamos próximo, então, dos shows nacionais, os gospel já aconteceram, a procura, ela fica mais intensa, né? Até frisar aqui e relembrar, né? Ingressos para o parque de diversões não tem mais a venda aqui na Rádio Difusora desde ontem, né? Apenas ingressos para os shows que você pode comprar também através do site oficial. Mas quem fala com a gente é o coordenador dessa gestão de venda de ingressos, presidente da SEMAR, Adriano Freitas. Boa tarde.
A SEMAR comunica a todos que a partir de hoje, então, seguem as vendas dos ingressos para os shows da Expo Rondon 2025 apenas de forma na internet e nos pontos de venda distribuídos aqui pela nossa região. Em Marechal Rondon você ainda consegue comprar ingressos no Posto Panorama, na Rádio Difusora, na Rádio Educadora e no Posto Gemax. O ingresso promocional, que foi vendido até na data de ontem, hoje não tem mais. Você que ainda não conseguiu comprar o seu ingresso, então tem essa opção de comprar na internet, comprar nos pontos de venda ou a partir das 18 horas hoje lá na bilheteria do Estádio Municipal. Todos os dias, hoje, amanhã e sábado, nós abriremos a portaria, a bilheteria, às 18 horas para a venda de ingressos. Ingresso VIP para o show de hoje nós não temos mais, apenas para o show de amanhã, que é Israel e Rodolfo, ainda temos algumas unidades, próximo de 100 unidades, a um custo de R$150. Esse pode ser adquirido, então, como eu disse, ainda na internet, nos pontos de venda ou na bilheteria do estádio. Os bistrôs e camarotes, temos ainda pouquíssimas unidades, esses são de comercialização exclusiva da ACEMAR, quem ainda precisar pode procurar o escritório da ACEMAR na Prefeitura Municipal durante o dia hoje, que a gente ainda consegue realizar a venda de algum bistrô e camarote. À tarde, no final da tarde, de noite hoje, você vai poder adquirir também ingresso avulso para bistrô ou camarote, havendo essa disponibilidade. O custo desse ingresso, então, é R$250 por pessoa.
A CCO da Expo Rondon, Maico, tem divulgado muitas novidades para esta programação. Dá para adiantar alguma coisa?
João Marcos, são muitas novidades propostas aí pelo governo Bacchus e Sauer. E quem vai falar de alguma delas é o coordenador da CCO da Expo Rondon, dos 65 anos, Gilmar Daten. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Passando aqui para fazer um convite especial a toda a população. Hoje à noite, às 19 horas, na Casa Cultural, teremos então a abertura oficial da nossa Expo Rondon 2025. E para iniciar nosso festejo, teremos também a abertura da Copa Germânica, da Casa Cultural, onde mais de 70 artistas rondonenses irão se apresentar. Teremos também o início do rodeio às 20 horas. Teremos dois shows nacionais no Estádio Municipal. Às 22 horas, teremos a apresentação de Ícaro Gilmar e logo após a Turma do Pagode. Queremos aqui também ressaltar que quem chegar no parque vai ver muitas novidades este ano. O parque totalmente remodelado, teremos aí uma das novidades, o espaço Kids dentro do parque, atendendo todos os dias da festa também, para que as pessoas se sintam à vontade e se sintam em casa, no nosso município. Então fica mais uma vez aqui o convite da administração municipal, através do prefeito Bax e Sauer, venham prestigiar conosco, venham festejar conosco os 65 anos do nosso município.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 24 mês de julho, ano de 2025. E Marechal Cândido Rondon sedia nesta sexta-feira, feriado municipal de 25 de julho, encontro paranaense e cooperativas de energia elétrica. Qual o local escolhido para abrigar o evento, Gladstone Pacheco? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos que acompanham o Frente Ampla de Notícias. O evento será aberto às 8 horas no auditório da Associação Comercial e Empresarial, e a cooperativa Cercar é a anfitriã. Esse encontro contará com a valiosa presença de representantes de importantes entidades como OCB, Infracop, OCEPAR, FECUERPA e também cooperativas de energia. O presidente da Cercar, Celso Prediger, fala a respeito.
Olá, amigos da Difusora. No próximo dia 25, a cooperativa Cercar, junto com a FECUERPA, estará realizando o primeiro encontro de cooperativas de energia do estado do Paraná. Encontro esse que terão pessoas muito importantes fazendo parte. Tainás Cortes, da OCB de Brasília, José Zordão, da Infracop de Porto Alegre, Silvio Kiss, da OCEPAR, Odílio Lobo, convidado especial palestrante, João Garcia Filho, da primeira cooperativa de GD do Paraná. Esse evento será discutido muito sobre a normativa 1300, que hoje está em pauta junto com o governo federal, e muitos outros assuntos importantes serão destacados, né, nesse dia. Para nós, será um prazer muito grande receber todos esses nossos convidados.
Gladstone, entrega de prêmio do produtor destaque de Marechal Cândido Rondon está confirmada para as 9 horas deste sábado, dia 26, no pavilhão alemão do Parque de Exposições, isso?
A iniciativa João Marcos e Amigos é do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Marechal Cândido Rondon, em conjunto com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, além de empresas e entidades como IDR Paraná, Copagril, Agrícola Horizonte, Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Associação dos Engenheiros Agrônomos. Serão premiados na ocasião Heitor Osterkamp, da linha Palmital, na categoria Avicultura de Corte. A agricultura orgânica, Adelar e Rejane Forpagel, da linha Guarani. Bovinocultura de leite, Gelson Mombar, da Três Voltas. Conservação do meio ambiente, Franz e Rosane Valenhofer, da linha Concórdia. Diversificação de atividades agropecuárias, Eloia e Sônia Podkova, da linha Campos Salles e Margarida. Horticultura comercial, Levar Kaiser, da linha Belmonte. Inovação tecnológica na propriedade rural, Tadeu Lewandowski, de São Roque. Mandicultura, Wilson Luiz e Vivian Albrecht, da linha São Carlos. Psicultura, Laírton e Valita Boiaski, da linha Bandeirante. Produção de grãos, Waldir Lindner, de Novo Três Passos. Suinocultura, categoria iniciador, Alex e Laís Lerman, da linha Heidrich. Suinocultura, categoria creche, Kerling Luana e Ademir Biesdorf, da linha Cunha Porã. Suinocultura, categoria terminador, Claudete e Ricardo Kempfer, da linha Bandeirantes. Prêmio Destaque Especial Copagril e Network Agro, Programa Créditos de Carbono.
E na manhã desta quinta-feira, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná repassou um veículo à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon. Este destaque também é com Gladstone Pacheco, que nos traz mais detalhes a respeito.
O ato contou com a presença do prefeito Adriano Marques, chefe regional da ADAPAR, Antônio Carlos Desanetti, secretário municipal Marcel Escher e demais profissionais locais da Agência Agropecuária do Estado. Desanetti destaca o bom entrosamento da ADAPAR com o poder público de Marechal Cândido Rondon, dentre outras ações que visam garantir sanidade vegetal e animal em nossa região.
O nosso relacionamento aqui com o Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon, de longa data, sempre ele foi muito harmonioso e produtivo. Tivemos a oportunidade agora de estarmos beneficiando o município aqui de Marechal Cândido Rondon com a doação de um veículo Ford Courier da ADAPAR para a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon utilizar nos seus trabalhos de campo aí, né, junto ao setor agropecuário. De suma importância essa parceria que nós temos, esse trabalho, né, estreito que nós temos, haja visto a última campanha de atualização de rebanho, em que nós estivemos realizando as comprovações com o apoio total da Prefeitura junto aos distritos aqui de Marechal Cândido Rondon, que foi um trabalho pioneiro no estado do Paraná e com uma visibilidade muito boa e um resultado muito bom. Então essa parceria continua, temos que estreitar cada vez mais, porque a função da ADAPAR é promover a sanidade. Mas essa promoção ela é compartilhada com todos os setores, é responsabilidade de todos, né, para o benefício do setor produtivo e da sociedade. Então, nós estamos aqui hoje realizando essa entrega com muita satisfação para a ADAPAR.
A que se deve esse trabalho, digamos assim, exemplo para o estado do Paraná, que foi desenvolvido por meio da equipe aqui de Marechal Rondon, que praticamente bateu o recorde em termos de atualizações, fechando em 100% toda a sua área de ação, coisa que não acontece em outras regiões do estado.
Justamente, é esse trabalho em parceria que nós temos, esse trabalho em rede, em que nós buscamos, junto ao setor produtivo, junto aos setores públicos, que todos se enganjem para que a gente consiga atingir esse índice de 100% de comprovação, que é essencial para nós termos a rastreabilidade que nós queremos. Isso é fundamental para a sanidade agropecuária, sabermos onde que estão os animais, para que quando a gente precisar agir em alguma situação, nós não percamos tempo.
Campanha de brucelose, tuberculose, raiva bovina, problemas que está se verificando na região há bom tempo.
É outro ponto importante, que é a erradicação de brucelose e tuberculose do rebanho do estado do Paraná. Nós estamos bem avançados aqui também em Marechal Cândido Rondon, um trabalho muito bem feito. A raiva bovina é um trabalho educativo, é um trabalho constante, porque ele é cíclico, Pacheco. ele acontece, um morcego que transmite, né, um morcego hematófago, ele diminui a população, a gente fica um bom tempo e de repente surge. Então a gente tem que estar sempre vigilante e atento, e todos têm que fazer a sua parte, né? Nós temos que estar atento, o produtor tem que estar atento, vacinar o seu rebanho quando houver riscos, né, para isso, e todos temos que estar atentos e vigilantes sempre. Sanidade é isso, é vigilância o tempo todo.